Muito feliz de poder estar hoje aqui, da gente poder estudar juntos a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo especial para fazer no nosso meio, nessa igreja, nesse tempo. Mas isso só vai acontecer quando eu e você que está aqui também assumirem a sua própria responsabilidade no corpo de Cristo, onde cada um faz o seu papel e nós podemos ver coisas tremendas. Vimos hoje nesse culto aqui algo especial e sobrenatural do Senhor. Vamos ter agora nesse próximo semestre todos os acampamentos, as faixas etárias. E o primeiro que vai acontecer agora, final de agosto, é o dos universitários e o dos jovens adultos, também no final de agosto. E eu queria agradecer à igreja pela generosidade. Essa é uma marca de avivamento. Quando nós ouvimos a voz do Espírito e somos desprendidos, tanto com relação às nossas finanças, com relação ao nosso conforto, porque muitas vezes nós vemos, estamos num culto como esse, e a gente vem para cá para poder participar, mas você vem para cá para receber. Mas a minha oração, já fazem alguns dias que eu tenho feito com relação aos nossos cultos aqui, é que a gente possa vir para cá orando e falar assim: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu abençoe? E eu não estou falando de dinheiro, meu irmão. Eu falei assim: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu ore lá no culto? E Deus vai te mostrar. Vão ser orações, vão ser abraços, talvez. Vão ser, talvez, se Deus te falar dessa forma e você tiver clareza, talvez vai ser uma oferta que você vai dar na vida de alguém, que ninguém tem que saber. É você, aquela pessoa. Mas nós ouvimos as direções do Espírito. E quando nos reunimos como igreja ou assembleia, a reunião dos santos, nós nos reunimos para adorar ao Senhor, prestar culto a Ele, mas abençoar uns aos outros. Olha que coisa linda, gente. Para uma salva de palmas aí para isso que Deus está fazendo, essa unção de generosidade. Eu queria desafiar você a isso. A toda vez que vier para um culto aqui nosso, já vem com essa oração e já começa: Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu ore e abençoe hoje aqui nesse lugar? Hoje, semana que vem, os próximos dias. Quero, antes da gente poder estudar a palavra juntos também, convocar todos os nossos líderes, pastores, supervisores, coordenadores, auxiliares líderes, potenciais líderes, quem quer ser líder, também não tem problema, líderes de ministério, para a gente, juntos, depois desse culto, a gente vai ter a feirinha do PC. Quero te convidar a participar lá para abençoar a galera do PC que está levantando recursos para o retiro também. A gente come lá com eles e 10h30 a gente volta para a capela. A gente vai ter um tempo junto só com a liderança, toda essa liderança aqui da UAN, do UAN aqui, para a gente buscar Deus juntos. Nós vamos clamar por cada uma das faixas etárias, pelos acampamentos, que sejam visitações do alto, que as pessoas possam ter experiências com o Senhor, tomarem decisões importantes para a sua vida. São 5 acampamentos que vão estar rolando nos próximos meses aqui do ano ministério, e vamos clamar uns pelos outros, e depois vamos ver aí um pouco desse próximo semestre, como Deus está fazendo, o que Ele está direcionando a gente também como ministério. Você tem que estar com a gente ali, 10h30 começa, você pode comer antes na feirinha lá também. Amém, gente? Amém. Eu estava viajando, ontem estive em Maringá pregando numa outra igreja, foi um tempo muito especial, e eu estava preparando a mensagem alguns dias antes e repensando algumas coisas, e Deus falou muito fortemente ao meu coração, num texto no livro de Romanos, no capítulo 8, que é o texto que nós vamos estudar hoje aqui. Eu acho muito interessante, porque existem hoje diversos cursos para você se preparar para uma série de coisas. Por exemplo, para a paternidade, para a chegada de um bebê. E quando a gente estava se preparando, eu e minha esposa, para a chegada das meninas lá em casa, a gente fez um monte de cursos. Era o curso do sono do bebê. Recomendo muito, irmão. Esse é importantíssimo para a sua sanidade. Não negligencia. Qual é o curso de comida? Qual vai ser o método de alimentação? E aquela coisa toda, e as receitas, e por aí vai. E sabe, existem diversas escolas por aí que vão ensinar a gente uma série de coisas. Mas tem um grande problema. Não tem escola de filhos. É ou não é verdade? Você fez escola de filho quando você era bebê? Para poder aliviar os primeiros anos dos seus pais? Senhor, ouve a oração. Nunca te pedi nada, Senhor. Ouve a oração do teu povo. Não tem, gente. É ou não é verdade? Quando a nossa segunda filha nasceu, a gente começou a pensar assim: não, vamos corrigir aquilo que a gente entende que fez de um jeito que não devia com a primeira. Já estamos experientes, então vai ser mais fácil. A gente já sabe, já tem uma. Aí vem a segunda, completamente diferente da primeira. Os cursos, gente, não resolviam os problemas. Tinha uma época que a pequenininha disse: não, vamos ensinar ela a dormir sozinha. Deu certo, sabe quanto tempo? Um mês. Aí vem o tal do salto. Gente, esse negócio é do inimigo, gente. A criança está toda tranquila, acostumada, ela começa a não dorme mais, não aceita mais as coisas, daí ela não quer dormir mais sozinha. Só dormia no colo, gente. Você já embalou uma criança para dormir no colo, meu irmão? É uma benção. Para avô, para avó, que faz de vez em quando. O pai e a mãe na madrugada, não é fácil. Dica, parentes da mensagem. Sei que a pai e mãe estão nessa fase aí. Ao invés de murmurar, reclamar, enquanto está embalando, vai orando, adorando, louvando. Não fica orando só para dormir, tá? Dorme, Senhor. Não dorme também. Vai orando por tudo. Ora por mim. Ora pela igreja. Ora pela célula. Ora pela galera aí. E aí vai ver que você passa mais rápido. Dica que deu certo lá em casa, tá? Vou dando uma mensagem. E aí, daqui a pouco, ela não queria mais dormir no colo. Ou melhor, ela queria, mas tinha que ser no colo, chacoalhando. Se não chacoalhasse, ela não dormia, era um berreiro, gente. Aí, daqui a pouco, ela queria dormir no colo, chacoalhando, mas você tinha que ir girando assim, ó. E ficava, né? Nada mais, já estava no louvor, já na adoração, já. Daqui a pouco, ela não queria mais. E ela queria no berço. E você chacoalhava, não tinha mais jeito, gente. E aí, ela inventou um negócio que durou mais tempo, que ela queria dormir com a mãozinha aqui, ó. Até hoje, ela dorme, se ela está quietinha lá, ela puxa a tua mão de um jeito e coloca a mão aqui, dá uma apertada assim no negócio. Não sei o que acontece, gente. Ninguém nunca ensinou. Não sei que curso que ela fez. Mas é assim. Até vir um próximo salto, que eu espero que não mude. Porque agora já acertamos um jeito de fazer. Mas essa é a questão. Não tem escola, gente. E muitas vezes uma das grandes dificuldades nossas como cristãos é que à medida que nós conhecemos ao Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas nos tornamos filhos de Deus independente da tua idade, filhos ainda imaturos ou bebês, crianças espirituais, que não têm maturidade ainda, mas vão desenvolvendo maturidade com o tempo. E uma série de outras coisas que a gente vai poder ver hoje até nessa mensagem, através daquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8. E sabe, é muito difícil para nós algumas vezes, porque a gente queria poder ter um manual, queria poder conhecer os detalhes antes do que as coisas acontecessem, mas nem sempre é assim. E aí você tem pessoas novas na caminhada de fé, pessoas antigas na caminhada de fé, que são imaturas. Porque o tempo não tem a ver com maturidade. Alguém de 18 anos, espiritualmente, pode ser mais maduro do que alguém de 60. Hoje eu vim trazer essa mensagem, dizer para você, meu irmão, que está na hora de você crescer. Está na hora de você alcançar mais a tua maturidade espiritual e a gente poder ver coisas ainda maiores do Senhor acontecendo no nosso meio. Nem todos aqui já são pais, mas uma certeza é: todos nós somos filhos. Uma criança pequena, um bebê, quando chega numa família, ela não chega pronta, não chega formada na escola dos filhos, não vem com manual de boas condutas e vai sendo ensinada com o tempo. E aí quando eu vejo alguém já com a idade, já até de um adulto, cronologicamente falando, algumas vezes eu preciso tratar essa pessoa como um bebê espiritual, porque ela ainda está conhecendo tudo. Chegou o bebê aqui, ó. Brincadeira. É isso, gente. E a gente poder ajudar as pessoas que estão começando a caminhada, ou estão há muito tempo na caminhada, mas ainda não amadureceram, porque elas ainda não foram aprovadas em algumas das escolas dos filhos de Deus. E tem gente por aí que está repetindo ano e mais ano e mais ano e ficando para trás, e o tempo vai passando e você não passa dessas escolas e não vai alcançando a tua maturidade espiritual. Muito se fala sobre o Brasil com o movimento evangélico, muito se fala sobre o Brasil como um celeiro de missionários, mas muito se fala sobre o Brasil que talvez em pouco tempo nós vamos alcançar aí 50% da população como evangélicos. Mas a grande crise, a grande crítica com relação a isso é: gente, o que está acontecendo? Se tem tanto crente por aí, por que é que o nosso país não melhora ainda mais? Sabe por quê? Tem muito crente bebê, criança, que não está chegando na maturidade. E sabe o que um bebê ou uma criança espiritual faz, independente da idade cronológica? Compete uns com os outros, briga, faz birra, quer chamar a atenção do pai de qualquer jeito. Esse é o cenário que nós encontramos no Brasil hoje. E por isso que esse país não muda. Meu irmão, está na hora de você crescer e ajudar outros a crescerem espiritualmente, para que possamos ver sim grandes transformações do Senhor sobre a nossa nação. Hoje eu vim te ajudar a aprender a ser um filho mais maduro de Deus. Abre aí tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Quero estudar esse texto com você aqui, onde Paulo vai falar um pouco mais sobre a nossa, esse nosso crescimento espiritual, para alcançarmos a nossa maturidade como filhos do Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos aqui hoje na tua casa para adorar ao Senhor, Deus, e queremos pedir, Pai, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, usa o teu Espírito para falar de maneira particular com cada um de nós aqui, naquilo que estamos precisando entender e ouvir do teu Espírito, Pai. Fala aos nossos corações, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O texto nos mostra que a criação aguarda o momento em que os filhos de Deus amadureçam, e hoje vamos ver algumas escolas que nós precisamos passar para deixarmos de sermos crianças e nos tornarmos filhos maduros e não tão infantis na nossa caminhada espiritual. Primeira escola que o texto nos mostra aqui é a escola dos privilégios, ou a escola da liberdade. No versículo 15 vai dizer assim, olha lá: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Quando Paulo vai reescrever a carta aos Romanos, ele escreve uma carta para o povo daquela época, que era o povo mais privilegiado. Ser um cidadão romano tinha uma série de privilégios, benefícios, mas o Império Romano entendia o que era falar sobre escravidão, porque afinal de contas, à medida que ele ia expandindo e a dominação ia através de outros povos, esses povos dominados se tornavam escravos do Império Romano. Esse era um contexto natural daquela época. E aí, famílias romanas tinham escravos nas suas próprias casas. Ou seja, um romano privilegiado não queria de forma alguma pensar em algo que pudesse escravizá-lo. O que podia acontecer em raras exceções, como por exemplo, com uma questão de uma dívida. Mas era muito raro isso acontecer, de alguém que era um cidadão romano se tornar um escravo. Podia acontecer, talvez, próximo das divisões do império, quando outra nação tentava ter uma retaliação e aí dominava um pedaço do império e fazia com que os cidadãos romanos daquela região se tornassem escravos de um outro lugar. Agora, o que faz de um escravo poder se tornar um filho? No Império Romano, no contexto que Paulo está escrevendo aqui, isso era possível, desde que a família responsável por aquele escravo, ela emancipasse o escravo, e pelo carinho, pelo contato que ela tinha com aquela pessoa, aquele responsável da família o adotasse como filho. E quando ele fazia isso, aquela criança, ou aquele adulto, não importava a idade, aquela pessoa, ela se tornava herdeiro das suas posses e co-herdeiro com os seus irmãos. Agora, essa é a questão. Quando nós conhecemos ao Senhor como o Senhor da nossa vida e Salvador, nós nos tornamos herdeiros do próprio Deus e co-herdeiros com Jesus. Mas isso é um privilégio. Não para dominar, não para mandar em alguém, porque maturidade na Bíblia tem a ver com o quanto nós somos mais parecidos com Jesus. E para ser mais parecido com Jesus, eu preciso aprender que eu não vim para cá para dominar sobre alguém, para falar aquilo que eu penso, mas eu vim aqui para servir e lavar os pés das outras pessoas. O que Paulo está dizendo é que eu e você somos filhos adotivos do Senhor, que Ele nos escolheu. Vira para o seu lado e fala assim, ó, você é adotivo, viu? Mas a questão é, ser adotivo é um privilégio. Mas muitas vezes nós não sabemos lidar com os privilégios que nós temos no reino de Deus, porque somos filhos de Deus. E às vezes, por sermos filhos, nós achamos que por isso temos milhares de benefícios. E existem sim muitos benefícios da sua presença, que está conosco em todos os lugares, que Ele está simplesmente uma oração de distância, mas existem também uma série de responsabilidades como filho e como herdeiro do Senhor. A escola dos privilégios vai provar se o nosso Pai já pode confiar a nós outros privilégios, ou se ainda não aprendemos a lidar com a nossa liberdade. Quando eu era adolescente, uma vez eu e meu irmão fomos sair com o pessoal da igreja, e meu pai estava morrendo de medo naquela época, porque meu pai tinha assumido um ministério num outro país. Meu pai morria de medo porque a papelada estava no processo, não tinha saído ainda. Ele tinha muito medo da polícia, era uma coisa meio louca que ele tinha naquela época lá. E ele falava assim, gente, eu tinha uns 13, 14 anos. Ele falava assim, ó, vocês vão sair com o pessoal da igreja, do povo de Deus, né? Não era para aprontar, mas tem que voltar para casa meia-noite. Gente, naquele dia o pessoal se empolgou, a gente saiu, estava de carona, a gente não tinha nem celular naquela época direito, e aí chegamos em casa às 4 horas da manhã. Eu e meu irmão mais velho já pensamos assim: tira o sapato, abre a porta bem devagarzinho para não fazer barulho, e vamos entrando em casa com aquele passinho bem de levezinho para não acordar ninguém. E a gente achou que ia dar certo. A gente entra no quarto, se coloca embaixo da coberta e finge que está tudo bem. Gente, tem coisa que não dá para esconder do pai, gente. Quando a gente estava andando no meio da sala, agindo no corredor, meu pai estava sentado numa poltrona, ele acende o abajur da sala, assim, pá. Eu não, minhas filhas são muito pequenas, eu não fiz uma parte de um curso de paternidade que eu acho que chama-se terrorismo. Meu pai acende, a gente congela na hora, gente. Eu acho que devia ter fingido desmaio, alguma coisa assim, que ia ser mais fácil. E meu pai fala uma única coisa, fala assim: amanhã nós conversamos. Meu Deus, gente, esse negócio é terrorista. Você acha que eu consegui dormir depois, meu irmão? Claro que não. Sabe o que aconteceu com isso? Porque nós fizemos aquilo, no outro dia de manhã nós conversamos. Mas eu não sei se você já levou um sermão do teu pai ou da tua mãe, mas o pior não é levar sermão do pai e da mãe, é levar sermão do pai e da mãe que é pastor. O sermão é muito mais longo, gente. Baseado no texto bíblico. Tem mais de 50... Brincadeira, né? Mas é longo, gente. E aí, o que aconteceu? A gente perdeu o privilégio. Por muito tempo a gente não podia sair, porque a gente descumpriu o contrato que a gente tinha feito. Nós não estávamos prontos ainda para ter mais liberdade. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Um filho que recebe a herança em vida e ele gasta tudo. E depois que não sabe mais para onde ir, volta para a casa do pai, querendo ser escravo ou servo do seu pai. Mas ele esqueceu que ele era o quê? Filho. No contexto que Paulo escreve, o que o cidadão romano morria de medo era começar a caminhar com Cristo e aquilo o escravizar. Mas não é sobre isso. Por quê? Ser escolhido e adotado pelo Senhor é um privilégio. Ou o filho que ficou nessa mesma parábola, que não desfrutava do privilégio que tinha, e vai se queixar com o pai, quando o pai resolve querer comemorar a volta do filho que tinha ido embora. Ô pai, mas nunca o Senhor matou um animal lá para fazer um churrasco para mim, para meus amigos, e agora para ele, que gastou tudo, você vai fazer? Ele não tinha aprendido a desfrutar do privilégio da presença do seu pai. Será que você consegue e já aprendeu a ter maturidade de lidar com o privilégio que é ser filho de Deus? Ou talvez ser filho de Deus para você é um motivo de muito orgulho e teu ego infla. Parece com o pessoal da igreja de Corinto, que dividia em facções e alguns se achavam mais espirituais do que outros. Quando no reino de Deus o maior é aquele que serve. Eu estava ouvindo a história de um pastor recentemente, e ele e a esposa decidiram, eles poderiam ter filhos naturais, mas eles juntos decidiram que eles não iam ter filhos naturais, iam adotar os seus filhos. Adotaram 3 meninos. E aí sempre falavam para os seus filhos que eles eram filhos que foram escolhidos, que eles os adotaram e que eles tinham espaço naquela família, que eles faziam parte daquela família. Tentaram explicar para aquelas crianças da melhor maneira esse processo da adoção. Mas os meninos gostaram tanto daquela conversa toda que um dos mais novinhos um dia chegou na escola e começou a perguntar para os amigos deles assim: ó, você é adotado? A menina falou assim: não, eu nasci do meu papai e da minha mamãe. Falei: ah, então você é um acidente. Eu fui escolhido pelo meu pai e pela minha mãe. Meu irmão, pensa na confusão que deu na escola. As crianças voltaram chorando para casa, perguntando para o pai e para a mãe se elas eram acidentes e se podiam ser adotadas pelos seus próprios pais. A gerência da escola chamou os pais lá desses meninos para conversar com eles e explicar: gente, não dá para eles falar essas coisas na escola. Você está entendendo? Ser adotado pelo Senhor, ser escolhido por Ele, é um grande privilégio. Algumas vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas por que você se gasta tanto no ministério e está aqui, está lá e fazendo isso e aquilo? E não estou falando para me aparecer, por favor, não me entenda mal. Você está fazendo isso porque você quer chamar a atenção de Deus? Está chamando isso porque você quer se mostrar para o Senhor? Quer ter algo em troca por Ele? Meu irmão, nada do que eu faço vai mudar o meu status de filho de Deus. Não é sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas eu faço tanto porque o meu Pai merece. Ele não merece nada mais do que a minha vida, o meu tempo, o meu esforço, o meu coração. Não para provar algo para Ele ou para alguém, mas para servi-lo na melhor capacidade das minhas forças. Por quê? Ser escolhido, adotado e servir ao Senhor é um privilégio, não um serviço, muito menos uma escravidão. Segunda escola que nós precisamos passar por ela, essa é uma escola muito difícil de ser superada, é a escola do sofrimento. Versículo 17 vai dizer: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A escola que Paulo vai trazer aqui para nós agora é uma escola muito complicada, mas é uma escola que vai separar os meninos dos homens. Deixa eu tentar te explicar de um outro jeito. O Senhor não vem causar o sofrimento. E eu não quero dizer com esse texto que você tem que agora buscar sofrimento e se martirizar para que você possa crescer espiritualmente. Agora, tem muita gente por aí que começa a caminhar com o Senhor, que acha que agora que está com Cristo, não vai ter tempestade, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Meu irmão, o Senhor nunca prometeu isso para ninguém. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, no dia bom, no dia mau. E não é porque você segue ao Senhor que você está isento das dificuldades, dos problemas, das situações complicadas que nós vivemos nessa terra. Mas quando chega o dia mau, quando chega uma situação complicada, não é que você não pode sofrer, não é que você não pode ficar triste. Se você não ficar triste, talvez seja melhor se marcar com um psicólogo, meu irmão. É natural, esperado, que você se entristeça por algo difícil, pesado que você está passando. Agora, o problema é: eu posso me abraçar com aquele sofrimento e fazer com que aquela ferida, ao invés de cicatrizar, eu fique arrancando e arrancando e vivendo aquela dor e vivendo aquela dor dia após dia. Você já conversou com alguém que é uma pessoa que está amargurada? Já percebeu que até a afeição daquela pessoa muda? Ela não consegue enxergar com clareza as situações à sua volta. É como se ela estivesse enxergando a vida com os óculos escuros da sua própria dor. E ela fica repetindo e repetindo, ano após ano, a escola do sofrimento. A diferença daquilo que Paulo está colocando, gente, é Paulo falando. E às vezes você olha assim: Paulo, vamos sobre isso? Não, porque o sofrimento atual que você tem em nada se compara com a glória que nos será revelada. E quando eu leio esse texto assim, disse: Paulo, vou ser sincero, você não sabe da minha vida, você não sabe meus problemas, você não sabe meus boletos, dos perrengues que eu passo. Como é que você pode falar isso? Gente, olha a vida de Paulo, perseguidor dos cristãos, cai do cavalo, tem encontro com o Senhor, fica cego 3 dias, começa a pregar, e porque pregava o evangelho, foi preso, torturado, martirizado. Gente, só perrengue, gente. A coisa era complicada. O cara está num navio, preso, indo para Roma, o navio afunda. Depois que afunda o navio, vai lá na fogueira para o pessoal lá na praia, a cobra vem e pica logo Paulo, gente. É ou não é verdade? E sabe, muitas vezes o nosso problema é que quando uma criança passa por sofrimento, o que ela faz? Berra, esperneia, grita. Lembro quando a nossa segunda filha, nós levamos ela para fazer exame de sangue antes da cirurgia que ela fez o lábio leporino. Gente, ela tinha 3 meses de idade. Ela não tem maturidade alguma. E ela tem uma reação muito imatura com relação à dor. É esperado isso, que ela faça isso. E aí, minha esposa chorando lá no canto. Essas horas tem o pai, mas não tem jeito, gente. Eu debruçado sobre ela, e ela com 3 meses, ela é forte, gente. Não tem jeito. Eu debruçado sobre ela, a enfermeira não conseguia encontrar a veia dela. E ela não só chorava, ela gritava, esperneava, quase rugia. Depois de tantas tentativas para achar a veia de uma criança tão pequena, que é muito fina. Mas esse era o comportamento esperado dela. Agora tem uns marmanjos por aí que vai tirar sangue, que meu Deus do céu. Até desmaia. Não precisa olhar, tá, irmão? Nem apontar o dedo para ninguém aí. Tá? É ou não é verdade? E muitas vezes o problema aqui para nós falta crescer e falta maturidade. Sabe, por exemplo, talvez um relacionamento que você teve, que foi frustrado, que não deu certo. Aquele namoro que você achava que ia vingar, mas não vingou. E que foi pesado para você. Que foi horrível passar por aquilo. Foi muito difícil. Mas, depois de algum tempo, quando a poeira baixou, foi mais fácil lidar. E, de uma a outra, pelo menos o teu filtro aumentou. Naquele tipo de conversa, glória a Deus, por isso não cai mais. É ou não é verdade? Um dos maiores sofrimentos que eu já passei na minha vida, eu creio que foi a perda da minha mãe ainda muito nova. Eu tinha 15 anos. Agora, eu podia me abraçar naquilo e falar assim, não, mas isso aconteceu e porque Deus não curou, ou porque Deus não fez isso ou não fez aquilo, então agora eu vou me rebelar contra Deus. Eu vou fazer gelinho com Ele. Eu não vou fazer devocional mais. Vou me afastar dos seus caminhos. Essa atitude, uma atitude imatura. Uma criança busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer por ela. Uma criança busca os seus pais por aquilo que seus pais podem fazer e suprir as suas necessidades. Um adulto ou um filho mais maduro busca o pai por relacionamento e sua presença. Olha a diferença, meu irmão. Será que você não está um pouco imaturo na tua caminhada de fé? E porque Deus não respondeu no tempo que você queria, da forma que você esperava, porque o milagre ainda não chegou, você está se afastando dele, quando devia se aproximar. Eu nunca fui tão próximo de Deus quando vivi esse luto. Eu lia e orava, e era capítulos e mais capítulos e mais capítulos, e não via as horas passarem, porque eu precisava do consolo do alto. O que Deus me falou naquela fase, eu falei assim, filho, eu sei que está doendo, mas eu estou aqui nesse quarto com você. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. E se eu pudesse escolher, eu jamais teria escolhido passar por essa dor. E talvez você está aqui hoje, na véspera do Dia dos Pais, e você tem uma história parecida. Seja com a mãe, ou talvez com o teu próprio pai. No meu caso, já fazem mais de 20 anos. Agora, o sofrimento que a gente passa vai revelar o nível de maturidade espiritual que nós temos. Se isso nos aproxima do Senhor, ou se isso nos afasta dele, porque afinal de contas, como uma criança mimada, ele não deu aquilo que eu queria. Eu já vi muita gente se afastando de Deus porque o milagre não chegou, a bênção não veio, a promessa está demorando demais para se cumprir, a oração não foi respondida. E o sofrimento, ele é uma escola, segundo a palavra de Deus, porque ela me ajuda a crescer, mesmo às vezes na base da força ou na base da pancada. Agora isso pode me afastar ou me aproximar do Senhor. Estou lendo um livro muito interessante, do autor Charles Swindon, um pastor norte-americano fantástico. O título do livro eu achei muito intrigante, comecei a ler, que é: e se Deus tiver outros planos? Você tem os teus planos, está construindo a tua vida, mas e se à medida que o Senhor se encontra junto com você, você busca a face dele e a vontade dele para a tua vida, e se ele tem outros planos para você? E o autor começa a descrever cada capítulo a história de um personagem bíblico que Deus tinha outros planos. Por exemplo, Moisés, príncipe no Egito, adotado por aquela família, que já adulto, mas muito imaturo, resolve tentar acertar as contas do peso do seu próprio povo, quando ele vai lá e tenta tomar as dores na força do braço, mata um soldado egípcio. Por causa disso, foge, porque não era maduro para enfrentar as consequências dos seus atos. Vai cuidar de ovelha 40 anos e fica lá pastoreando as ovelhas do sogro, até que o Senhor o chama no seu monte, a sarça pegando fogo, o Senhor traz orientações para ele. O que Moisés faz, meu irmão? Ele começa a criar desculpas, 5 desculpas do porquê ele não podia fazer a vontade de Deus para a sua vida. Quem dá desculpa sabe quem é? Criança. Homens e mulheres de Deus, adultos, filhos maduros, assumem a sua responsabilidade dos seus atos. E aí, ele começa a obedecer ao Senhor. O Senhor faz os milagres, traz as pragas. Falou: não, então agora Deus está com ele, vai melhorar. Piora, gente. Por causa das pragas, agora o Egito deixa de entregar as palhas. E o povo escravo naquele tempo tem que, além de preparar os blocos, tem que pegar a palha. Aumenta o trabalho. E Deus manda mais praga e a coisa complica e piora. Ah, agora conseguimos, saímos do Egito. Chegaram no Mar Vermelho, quem está atrás deles? O exército perseguindo. Gente, só está piorando esse negócio. Não, agora o mar abriu, acabou com o exército. Passamos agora para o tempo da peregrinação. Vamos nos encontrar com o Senhor no monte dele. Gente, não tem comida, gente. Deus manda o maná. Não tem água, bate na pedra. E Deus vai dando a direção, mas o sofrimento não para. E aí vem as perseguições, as batalhas. E porque os espias não ouvem a direção do Espírito, o povo paga a consequência e vão peregrinar 40 anos no deserto. Ou outro capítulo vai falar sobre a vida de Jó. O homem que sofreu, gente. Perdeu praticamente a família toda. Os amigos não valiam real. Um pior que o outro. Ele lá, com as feridas, em luto, perdeu tudo que tinha. Mas depois de passar por todo um sofrimento, o que ele vai dizer no final do seu livro ali, perto do capítulo 41, 42? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. O sofrimento nos faz amadurecer. Coisas que eu já passei, eu nunca imaginei que podiam me impulsionar tanto e me fazer crescer tanto. À medida que eu precisei olhar para aquela situação e ver: cara, como é que eu vou agir com isso para ser mais parecido com Jesus? Quando você é injustiçado, quando você é perseguido, quando a palavra vai dizer que você tem que começar a orar para os teus inimigos, mas não dá vontade, o quanto você amadurece em meio ao sofrimento, ou de coisas que antes te complicavam e você perdia a cabeça, e agora você já está mais maduro, e aquilo lá já parece bobagem, e não tira mais a tua paz. Por quê? Você está deixando de ser criança e está amadurecendo espiritualmente. Amém, aleluia. A grande questão é que Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por necessidades ou sofrimentos, mas que Ele estaria conosco quando nós passamos por sofrimentos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, você foi consolado por um cajado? Deve doer, né? Por vara? Acho que cajado é só para a ovelha que está ficando mais madura, para entender que pode ser também um ato de amor de Deus por nós. Ou, segundo Luiz, as ovelhas peludonas que existem por aí. É, não é, Luizinho? E sabe, a ferida que nós ficamos tirando a casca, ela não vai cicatrizar e ela não vai melhorar. E quando ela melhora, ela fica uma cicatriz que te faz lembrar daquilo que você passou, mas ela não dói mais depois de um tempo. Última escola para ver aqui hoje à noite, a escola da responsabilidade. Versículo 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse, eu confesso para você, que foi um dos versículos que Deus mais falou fortemente ao meu coração enquanto preparava essa mensagem. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por diversas vezes o termo filhos de Deus aparece na palavra de Deus. Nos evangelhos e aqui no livro de Romanos, nos primeiros versículos, ali no versículo 16 e 17, Paulo vai falar que nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros. Nós falamos Abba, Pai. Abba, na verdade, era um termo usado no contexto judaico para dizer paizinho, ou uma das primeiras palavras que as crianças falavam. E eles querem dizer, na língua portuguesa para nós aqui, como as crianças ou os filhos de Deus que ainda são imaturos, que ainda precisam amadurecer, precisam crescer. O termo utilizado aqui no grego é o technos. Esse é o termo utilizado. Algumas vezes aparece a mesma expressão, e quando a gente vai ver mais na profundidade do texto. Agora, quando chega nesse outro texto que nós lemos agora, ele vai falar que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse filho de Deus, desse outro versículo, não é o termo técnicos de filhos imaturos. Ele vai trabalhar agora os ruiós de Deus, ou os filhos que são maduros do Senhor. E o que o texto vai dizer é, gente, a criação aguarda, anseia, espera, tem grandes expectativas para o momento em que eu e você vamos alcançar a nossa maturidade. Porque quando nós alcançamos a nossa maturidade como filhos ruiós de Deus e não mais como técnicos ou crianças na fé, as coisas vão mudar completamente. Mas isso vai acontecer quando você começa a assumir responsabilidade. Uma criança vai se desenvolvendo e aí os pais começam a colocar: filho, agora você já pode arrumar sua cama, agora você já pode guardar os seus brinquedos, agora você já pode ser responsável por isso, por aquilo. E aí os pais vão ajudando a criança a ter responsabilidade, lógico, de acordo com a idade que ela tem. À medida que ela vai envelhecendo, você pode passar outras coisas para ela fazer. Mas tem um monte de gente por aí que continua morando com os pais, mas que não faz nada em casa, já trabalha e não consegue pagar uma conta. Por quê? É criança, imatura, e não consegue assumir responsabilidade. Uma das grandes crises hoje na igreja, de uma maneira geral, não só aqui, é que, sabe o que falta? Crente maduro, que assume responsabilidade, que aceita liderar célula, cuidar de pessoas. E você assumir responsabilidade te ajuda a amadurecer. E tem muita gente por aí que não cresce espiritualmente porque não assume nada. Fala: mas eu não tenho tempo. Ah, mas agora eu vou casar, mas agora eu tenho TCC, mas agora eu tenho mestrado, agora eu tenho doutorado, agora eu tenho pós-doc, agora a empresa está correndo, agora eu tenho que me dedicar a isso. O tempo vai passar, meu irmão, e você não se responsabiliza por nada no reino de Deus. Sabe o que vai fazer você crescer de verdade? Você discipular alguém. Sabe o que vai fazer você crescer de verdade? Você se envolver mais na igreja, talvez começar a liderar um grupo de pessoas completamente diferente de você, que vão dar muito problema, sendo profeta do caos aqui, mas vai dar. Não tem jeito. Gente, dá problema, gente. Ainda mais as crianças na fé que estão chegando. Mas Deus colocou você para ajudar cada fase do crescimento, para que essas crianças possam alcançar a sua maturidade e deixem de ser aquelas crianças técnicos e possam tornar os ruiosos de Deus. Olha que diferença. Será que você sabe ser filho maduro de Deus de verdade? Ou você ainda não é uma criança espiritual? Algumas semanas atrás eu atendi uma menina aqui na igreja. E ela disse assim: pastor, quando meus pais se separaram, eu era muito nova ainda, eu tenho mais dois irmãos, e o meu pai tinha a responsabilidade de todos os sábados ficar conosco. A nossa mãe, que estava todos os dias, os outros dias conosco, ela nos arrumava no horário que tinha sido programado ou acordado, nos colocava no sofá de casa para nós esperarmos nosso pai chegar. Mas sabe, pastor, eu lembro de muitas vezes que ele não chegou. Eu lembro de muitas vezes que ele se atrasou demais. Eu lembro de vezes que nós tínhamos aniversário de amigos nossos naquele dia de sábado, e a nossa mãe tentando proteger o nosso pai da sua imaturidade e irresponsabilidade, tentava nos tirar do sofá para levar a gente para a festinha de um amigo, para poder aproveitar aquele dia. Mas a gente falava assim: não, mamãe, o papai já está chegando. Mas ele não chegava, pastor. E os dias poucos que ele chegou, ele nos levava no jogo de futebol dele, nos colocava num banco de reserva para assistir ele jogando bola por uma hora, e quando acabava, ele nos levava de volta para casa, muito antes do horário que ele tinha para devolver a gente para nossa mãe. Talvez você está aqui hoje e você tenha problemas com o teu pai, ou até com a tua mãe. Sabe, hoje talvez você já seja mais maduro espiritualmente, mas talvez os teus pais não sejam tão maduros assim. Lembra? Maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com assumir responsabilidade. Talvez, em alguns casos aqui, você não tenha nem conhecido o teu pai. Infelizmente, alguns porque sofreram alguns acidentes ou não sobreviveram a alguma situação, mas muitos porque não tinham maturidade para assumir a responsabilidade de um filho que foi gerado. Agora, assumir responsabilidades nos amadurece, mas segundo a palavra de Deus, aquilo que mais nos amadurece é quando nós deixamos as nossas vontades e começamos a assumir a responsabilidade por filhos. Você já viu um pai e uma mãe de criança pequena tentando almoçar num restaurante, gente? Almoça quando dá e às vezes não dá, porque você deixa as suas vontades para alimentar os seus filhos. Isso é responsabilidade. E à medida que eu entendo que para eu amadurecer espiritualmente, eu preciso gerar filhos espirituais e ajudá-los a deixarem de ser crianças e se tornarem filhos maduros de Deus, eu começo a perceber que eu já estou ficando um pouquinho mais maduro. Consegue entender isso? Mas tem muita gente por aí que está anos na igreja que não passa de uma criança, com todo respeito, espiritualmente falando. Foge de qualquer compromisso, não tem responsabilidade, muito menos quer assumir a responsabilidade de cuidar e ajudar a alimentar filhos espirituais. Eu vim aqui orar com você hoje, trazer essa mensagem, dizer para você: irmão, uma das maiores crises da minha vida agora que eu sou pai, eu confesso para você que eu só pude entender coisas da paternidade de Deus depois que me tornei pai. Uma das maiores crises que eu tenho é saber que, por melhor que eu possa tentar ser, eu vou errar com as minhas filhas. Mas isso me machuca. Meu avô é um grande homem de Deus, mas ele não é um homem amoroso. Você vai abraçar ele, ele fica com os braços assim. Eu nunca ouvi do meu avô, eu te amo. Meu pai, criado por ele, outros 7 irmãos, já melhorou muito, mas também errou muito. Hoje, mais maduro, eu não julgo ele por isso, porque eu sei que ele tentou do melhor que ele podia. Ele já era maduro espiritualmente. Vendo tudo isso, com a responsabilidade que eu tenho hoje com as minhas filhas e com tantos filhos espirituais que Deus tem me dado o privilégio desse lugar, eu não quero errar. Eu amo meu pai demais. Ele é um exemplo para mim. Mas meu pai tinha muita dificuldade em demonstrar afeto, porque afinal de contas, numa casa com 3 filhos homens, colo, carinho, era sinal de fraqueza. Sai para lá, menino. Hoje, quando minhas filhas pedem colo, eu vou dar o tanto que elas quiserem. Não importa a idade. E a gente vai amadurecendo espiritualmente. À medida que assumimos a nossa responsabilidade, aprendemos a lidar com os privilégios. Mas hoje eu vim aqui orar com pessoas que precisam crescer espiritualmente. Meu irmão, está na hora de você crescer e passar na escola do sofrimento, na escola da responsabilidade e na escola dos privilégios. E Deus falou com você hoje aqui, eu queria pedir você ficar de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu já estou, porque tem tantas áreas que eu tenho que amadurecer na minha vida ainda. Senhor, eu quero crescer, Pai. Quero amadurecer, Deus. Me ajuda e tira o meu medo, o meu receio de assumir compromissos, responsabilidades do Teu reino, Pai. Deus, tem gente aqui hoje, Pai, que veio para cá num culto de sábado, mas está em crise porque amanhã é dia dos pais. E talvez os pais de alguns aqui foram muito imaturos, talvez tenham causado muita dor para alguns. Alguns talvez não conheceram seus pais. Outros têm pais, mas são extremamente ausentes. E talvez essa mensagem tenha sido muito pesada para alguns. Não por crescer, mas porque mesmo sem ter um exemplo tão bom em casa, precisa agora aprender através do exemplo do Senhor a ser um pai espiritual de outras, dos seus próprios filhos. Se Deus falou contigo através dessa mensagem e você talvez é uma dessas pessoas cuja paternidade não está bem resolvida ainda, você não sabe nem se você vai falar com teu pai amanhã, talvez você nem consiga mais porque ele não está mais aqui nessa terra. Eu queria chamar você aqui na frente, eu quero orar com você. Paternidade é um negócio complicado. Se Deus falou com você, eu quero te chamar aqui à frente com relação à paternidade. E você tem muito problema com teu pai, que está aqui, ou talvez nem esteja mais. Deus falou com você, vem cá. Eu quero orar com você e te mostrar. Te mostrar que talvez você não tenha tido um pai de verdade. Mas o nosso pai, o nosso modelo, o nosso Deus, ele está aqui dizendo: filho, filha, eu te escolhi. Talvez teu pai não te queria, mas Deus te escolheu.
te adotou e te trouxe para a família dele. E não existe maior privilégio. Existem coisas na vida de alguns aqui, pela ausência paterna, que foram difíceis de lidar. Mas Deus sabe. E Ele vai te ensinar cada uma dessas áreas. Amanhã, sendo o dia dos pais, se teu pai ainda é vivo, talvez humanamente ele não mereça uma ligação tua. Mas filhos maduros não fogem da responsabilidade. E você vai demonstrar amor. Vai mandar uma mensagem, vai ligar. Se estiver mais perto, vai levar um presente. Vai almoçar. E talvez ele nem reconheça. Mas a tua parte você vai fazer. Além de Deus, não existem pais perfeitos. Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar, Pai. Um espírito de paternidade hoje aqui nesse lugar, Pai. Tem muitos dos seus filhos que viveram coisas complicadas no passado por causa dos seus pais. Mas eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos escolheu, nos adotou e nos fez herdeiros e co-herdeiros. Nos fez parte da sua família, Pai. Deus, eu quero pedir, Pai, nos ajuda a crescer, Deus. A gente precisa aprender, Deus. A gente não quer mais ser criança, Deus. Nós não queremos mais brigar uns com os outros, discutir por coisas fúteis. Deus, nós não queremos mais perdermos privilégios porque a gente não vive a tua palavra de maneira integral, Pai. Deus nos visita hoje aqui, Pai, e traz um novo tempo. Nos ajuda a passar por cada uma das escolas que vai nos fazer crescer, Deus. A escola dos privilégios, a escola do sofrimento, Pai, que é uma escola complicada, mas que derrama da tua presença, Deus. Nos ajuda, Deus, a passar pela escola das responsabilidades. Levanta hoje aqui, Deus, homens e mulheres de Deus, íntegros que não têm do que se envergonhar, que vão assumir a responsabilidade por homens, por filhos, mulheres espirituais, Pai. Discípulos, células, ministérios. E o Senhor vai derramar de uma unção de maturidade sobre o nosso meio, Pai. Estamos aqui hoje ainda e através dessa mensagem, talvez algumas pessoas vieram para cá, mas elas ainda não conhecem o Senhor, Pai. Esse Pai que hoje vieram aqui e está dizendo: filho, você nunca ouviu a minha voz, mas eu te conheço pelo teu nome. Eu te escolhi e hoje eu vou adotar você nesse lugar. E você vai fazer parte da minha família. E se hoje, através dessa mensagem, você sentiu que havia algo de diferente falando do teu coração, é o próprio Deus falando a você através do teu espírito. Você não veio aqui por acaso, e Deus te trouxe aqui para dizer: filho, eu te escolhi. Mas você precisa tomar uma decisão e me convidar para ser o Senhor e Salvador da tua vida. E se você quer fazer essa decisão hoje aqui, eu quero pedir para você levantar a mão onde você está. Sim, pastor, sou eu. Preciso convidar Jesus para ser meu Senhor e Salvador. E eu quero, Deus, eu preciso, pastor, ser adotado pelo Senhor hoje aqui. Se Deus falou com você, amém ali no meio, amém. Levanta a mão onde você está, eu quero orar com você. Aonde você está? Ali em cima, amém, ali do lado, amém. Amém, ali atrás, amém. Quem mais? Amém lá no fundo, amém, amém aqui. Deus falou com mais gente, amém ali em cima, amém, amém. O Senhor te chamou aqui hoje. Ele te escolheu. Está adotando você como filho, filha amada. Deus falou com você, levanta a mão onde você está. Amém. Amém, amém do lado. Amém, amém ali no fundo. Você que levantou a mão, eu queria te fazer um desafio. Está na hora de você assumir responsabilidade. Eu queria convidar você aqui na frente junto comigo. Eu quero orar com você. Tem um pessoal nosso aqui que vai me ajudar e a gente quer orar junto contigo. Você que levantou a mão e falou assim: pastor, eu preciso hoje convidar Jesus. Eu quero ser adotado pelo Senhor. Vem aqui comigo, pode vir. Tem um menininho ali, pode vir também. Deus falou com você? Vem cá, eu quero te dar um abraço. Só isso. Sim, pastor, sou eu. Que Deus chamou. Que vim para cá sem saber o que ia acontecer. E que hoje eu preciso sair daqui acompanhado pelo Senhor. Vem junto comigo aqui. Você que levantou a mão, se você veio com algum amigo, chama essa pessoa junto. Pessoal da oração, pode chegar junto comigo aqui também, por favor. Você que levantou a mão, vem para cá, pode vir. Não precisa ter medo, vergonha, fica tranquilo, eu só quero te dar um abraço. É só isso. Você que está na galeria, pode vindo. E o pessoal ali em cima também, por favor. Você que veio aqui à frente, eu quero orar com você. Repete essa oração comigo, diz assim: Senhor Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero ser adotado por Ti, fazer parte da Tua família. Escreve meu nome no livro da vida. E que eu possa sair daqui hoje acompanhado pelo Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um pessoal aqui na frente que veio para cá sobre desse lado de cá é de paternidade. Queria pedir o pessoal ajudar a gente dá um abraço de representando um pai como Deus aqui, essa galera aqui toda, os pastores, pessoal que tá aqui perto ajudar a gente, essa galera toda aqui também. Nós estamos encerrando esse culto. Está vendo o que Deus está fazendo aqui? Você consegue perceber isso? Enquanto o pessoal ora aqui na frente, eu quero te convidar a adorar ao Senhor conosco mais uma vez. E com essa adoração, logo depois, nós vamos encerrar esse culto. Adore ao Senhor conosco através dessa próxima canção.
Aleluia. Nós já estamos caminhando para encerrar esse culto. Eu quero convidar você a dar as mãos para a pessoa que está do seu lado. Pode dar mão aí. Você vai orar por alguém, alguém vai orar por você. Pode fechar o corredor, tá valendo. É isso aí, é isso mesmo. Aí, quem quer sair agora, aquele momento? Olha aqui para mim um pouquinho. Se você está orando aqui, fique aqui orando. Quero te lembrar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, se você está decidido em fazer o One College, a gente ainda tem algumas vagas. Não deixe de ir lá no final do culto, no instante, para fazer tua inscrição, tá bom? O Telos também, o pessoal está lá. Sobre o Projeto André, é isso? Projeto André? Isso. Não sei se é Projeto. Oi? André em Ação. Inventei o nome aqui. André em Ação, então você pegou e escreveu o teu nome. Não esqueça de entregar pra gente esse papel lá pros voluntários, tá bom? Pra gente vai orar por isso, gente. Isso é sério, a gente vai orar por conversão. Então, dê pra gente esses nomes, a gente vai estar orando por isso, você também vai estar orando. Quero lembrar também que É, você que pegou o nome aqui, né? Você fez o Pix lá para abençoar, obrigado. E só lembrar de mandar o comprovante. Se você não mandar o comprovante ou não for lá atrás, dá pra gente o comprovante, a gente não consegue deixar o nome com essa pessoa. E é o final do culto agora, tem a feirinha. Então lá vai ter pastel, pizza salgada, pão com linguiça, sanduíche de pernil, hot dog, sopa, brigadeiro, bombom no pote, cookie, pizza doce, pink lemonade, chá, refri, água com gás. Ó, trouxe tudo aqui já, pra te dar fome. E tá barato, tá barato. Você vai gastar muito menos do que se você for lá. Tem to go também, tem to go. Então você pode pegar e levar. Você já abençoa também o ministério. Amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos, você vai abençoar alguém agora. Se não orou por alguém, você vai pegar essa pessoa pela mão e levar diante do rei e falar: rei, abençoa ele, abençoa ela. Vai lá, ora, levanta a sua boca e abençoa a pessoa que está do seu lado. Leva ele diante de Deus. Pai, Pai perfeito, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo aquilo que nos falta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos completa. O Senhor completa aquela paternidade, Pai, que não é plena em nós. O Senhor completa. O Senhor completa-nos, Pai, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos pequenos, o Senhor nos completa. O Senhor completa tudo aquilo que falta dentro de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos cura, cura nossa identidade de filhos. E não apenas filhos, mas filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, Deus. Pai, nos coloca no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Pai, que essa palavra, Deus, encontre em nós, encontre no nosso coração um solo fértil, Pai. E que gere frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu manifestar aqui hoje. Obrigado porque o Senhor se fez presente. Obrigado porque a mesa foi posta, Pai. E aqueles que quiseram, aqueles que aproveitaram, Pai, saem daqui saciados e cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, e assim clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. A Tua igreja diz amém, amém, amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estamos de volta. Feliz Dia dos Pais a nós, pais. Eu sou pai, eu amo ser pai. Vem amanhã no culto de manhã, vai ser muito especial. Deus abençoe a sua vida.